E agora a gente vai conversar, ter o prazer de conversar com Ronaldo Bastos.
Eba, eba! Tá na hora agora que eu gosto muito aqui no programa, que é a hora que eu converso com os meus amigos queridos, com os meus amigos que fazem música, e esse principalmente é muito especial, muito. Primeiro que ele abre o signo de Aquário, o meu signo, ele é do primeiro dia do signo, ele é compositor, produtor, fundador do Clube da Esquina, olha só o currículo do cara, hein? Fundador do coletivo Nuvem Cigana, da gravadora Tubas há mais de 20 anos, defensor aí dos direitos autorais e da música boa brasileira. Já sacou quem é? Ronaldo Bastos, querido amigo, como vai você? Boa tarde.
Bom, boa tarde. Que bom estar com você, Tuxi.
Também aniversariante, como é abrindo o nosso signo aí. Você acredita nessas histórias, Ronaldo, de signo, de a lua, hoje é assim, hoje é assado?
É, eu prefiro acreditar. Eu não entro muito. Eu já acredito, assim, já geral. Mas não sou daqueles coisas. Por exemplo, eu falo muito que eu sou aquariano. Mas
Você fala, né?
eu falo assim, sou aquariano, mas assim, aí as pessoas começam aqueles assuntos todos, né? O aquariano é aquariano verde ou aquariano azul. Aí eu já parei, já tá bom ser aquariano.
Já tá bom,
É.
claro.
Mas eu também, isso me dá também uma coisa que é, eu gosto como eu gosto das pessoas. Eu sou daqueles caras ainda assim, né, que gosta de gostar, né? Eu amo gostar. Então eu gosto também do signo das pessoas. Então eu não fico competindo, entendeu? Ah, meu signo é melhor do que o seu, essas coisas.
Agora dizem que nós, eu também, dizem que nós, os aquarianos, é o signo que é esse, é o comunitário, ele gosta de todos os outros signos. Os outros signos, segundo aí consta a astrologia, segundo diz Roberto de Carvalho, você sabe que Roberto é expert em astrologia, né? Roberto de Rita Lee fez curso e tal. A gente conversa muito sobre signo. E segundo o Roberto, os outros signos ficam brigando entre eles. Tal. O Aquário não, o Aquário aceita todos, acha tudo tranquilo. E lembrando, né, Ronaldo Bastos, além de você, aquariano na música brasileira, nós somos aí colegas de signo de Tom Jobim, de um Djavan, de um Martinho da Vila, né, não?
É, e de outros
Isso
caras
é.
que não são do nosso signo, mas são geniais também, né?
São geniais também, claro, claro. Ronaldo, para começar, eu queria saber o seguinte, cara, o Clube da Esquina nasceu você lá com a galera, e eu queria saber quando nasceu o seu contato com o Milton. Como é que foi? Foi um amigo que te apresentou o Milton, porque aí começa o clube. Como é que foi isso?
Olha, eu teve um momento em que eu tava, tinha um disco da Elis e eu estava viajando, assim, tentando lembrar, eu esqueço, eu estou naquele cara que esquece as coisas. Bom, eu estava em
Dois.
algum lugar, numa rapaziada, ouvindo música. E tocou aquele primeiro disco da Elis, quer dizer, aquele primeiro grande disco né?
Da Philips.
E aí eu estava ali ouvindo, bebendo, não sei o quê, e de repente tocou uma música de Milton Nascimento, Canção do Sal, foi a primeira música, né? Canção do Sal. E eu fiquei maluco. Maluco, não
Olha
sabia,
só.
ficava, quem é esse cara? Não pode, ninguém pode, não tem ninguém que faz música assim e tudo. E aí voltei para o Rio, eu estava em Recife, eu estava em Recife, voltei para o Rio e estou ali, não sei o que, não sei o que, e estava já a efervescência do Festival da Canção. E que o Bituca, ele logo no. Era muito difícil você ser. Né, fazer parte ali, né, a disputa era muito grande, e ele já tinha três. Ele foi um cara assim que ele já entrou com três músicas classificadas assim, né, para poder. E bom, e aí eu, aquele cara morava ali perto do da estava num lugar perto assim com Novelli, que era um nome que eu já conhecia daquela turma de música começando, a gente se enturmando, né, uns com os outros, né, no Rio de Janeiro. E eu já tinha ouvindo falar dele, já tinha essa coisa dessa música que eu era maluco. E aí, de repente, eu estava num lugar assim, fui para um outro lugar, né, assim, entrei e o Novelli me viu e falou assim, ah, que eu te apresentar
O Milton.
E falei assim, tipo, tá, falei, bacana, não sei o quê. Tipo, já ouvi falar, mas assim. E batida de limão. Aí comecei a tomar batida de limão. E aí, nesse tempo que a gente se encontrou, depois a gente foi. Se o tempo todo se. Ai, meu Deus, como é que se
diz? Foram encontrando, foram o tempo todo brigando, não, né? As coisas.
Não parou mais, não, a gente não parou mais. Depois você conta.
Claro.
A gente não parou mais de se ver durante um tempo, até o momento em que eu fiquei doente. E eu costumo dizer que eu conheci o Clube da Esquina na cama, porque o que aconteceu? O meu tinha todo dia na minha casa, ainda morava com meus pais, na Rua Voluntários da Pátria, e ele começou a fazer o seguinte, ele trazia um dia, eu estava deitado lá, né, e ele dizia, ah, eu vou, aí aparecia com o Fernando, depois ele aparecia com o Marcinho, né, e eu deitado, você falando, então eu conheci o Clube da Esquina na cama.
Olha, você doente, ele ia te visitar e levava os parceiros dele.
É, aí depois eu ainda fiquei no Rio e meu irmão Vicente já estava enturmado com Bituca, com coisa, e eles foram para Minas. Mas eu não pude ir. E aí, bom, lá em Minas eu. Bom, aí. Eu fiquei bom e fui para Minas.
O que você teve? Você tinha o quê?
Hepatite, mononucleose, era tudo.
Nossa, junto e misturado.
É, foi bom, porque eu acho que eu já tive tudo.
Tá imune, né?
Imune.
Então, que ótimo, o Clube da Esquina, você começa com ele na cama, né? E aí, Milton se tornou esse amigão, passou a te visitar. Mas e a hora da primeira música? Como é que foi? Você que cutucou ele ou ele te cutucou?
É, não sei. Na realidade, ele teve a primeira música, que foi a música do trem, né? Que era uma coisa dele ali. Eu estava aprendendo, na realidade. Eu estava querendo aprender a fazer música, o métier, assim, né? Bom, aí fiz essa música, depois eu ficar ali. A gente já entrou nessa história das músicas e coisa, mas, assim, a prova dos nove dessa história foi que ele mandou cais, né? Que não chamava cais, mas assim, mandou uma melodia, aquela melodia maravilhosa, eu olhei para aquilo, eu pensei na hora, assim, eu nem sei como eu tive a cabeça de pensar nisso, eu falei assim, pô, esse cara está me testando, porque não dá para fazer uma música dessa para um cara que está começando agora. Né? Até hoje eu acho que cais é uma coisa inexplicável, porque eu não tinha maturidade para falar aquilo, né? E foi isso. Eu acho que daí em diante a gente. Quem gosta de fazer música, o negócio é fazer música, né?
Com certeza, com certeza. Agora ele te desafiou, né? Que bacana, né? Ele mandou para você essa música belíssima e falou: vamos ver o que é que o cara vai escrever em cima, né?
Eu
Eu
não
sei com esse desafio.
acho nem que seja um desafio, não. Eu acho que ele é o cara que ele sabe, de todos os parceiros, ele sabe de quem é aquela música, é para quem. Sabe?
Verdade,
Tinha
verdade.
parceiros todos ali, mas ele já sabia, quando ele já sabia quem, para quem era aquela música. Então, por acaso, eu cheguei ali e aquela era a minha música.
Uau, uau.
Nem pensou, eu acho que é um tipo de Bituca é grande, muito grande, né? Ele nem pensou que assim, ah, esse cara não vai fazer nada, entendeu? Não é uma coisa que ele fez para testar, não. Eu falo testar de brincadeira, assim. Eu acho que beleza, entendeu? Para ele, isso é para ele de menos, então.
Com certeza. E aí foi dada a largada, esse repertório lindo que ele tem, essa parceria com você é maravilhosa. E é isso que você disse mesmo. Eu saco também que o Milton, a música dele, ele saca, ele faz a música já às vezes até pensando no parceiro, falando, essa letra quem vai fazer é fulano, né? Que você sente que tem ali uma marca. As suas músicas têm a sua marca com ele. É maravilhoso, né? Esse Milton, cara. Agora, o Ronaldo, você, como produtor, aí você vira produtor do clube. Aí você monta aquela turma ali, que tem aquelas fotos maravilhosas, coloca dentro do estúdio, né, para fazer o clube, né, de 72, com Lô e Milton e mais uma galera da pesada em volta. Cara, e você, foi a primeira produção de disco?
Foi. Então,
Foi, né?
na realidade, alguém tinha que fazer isso.
É, tinha que ter um gerente ali, né?
Alguém tinha que ter essa coisa, né? E eu acho que eu tenho essa coisa de querer que as coisas sejam tenham um sentido, assim, sabe? Essa coisa do fazer o disco, né? Tem um negócio ali que é de uma organização. Maluca, mas uma organização.
Com certeza.
E na realidade, antes de vir o Clube da Esquina, Milton foi, a gente continuou ali, mas ele fazendo outras coisas, ele, né? E fizemos algumas músicas e tudo. Mas assim, o Clube da Esquina, especificamente, foi uma hora em que a gente já estava entre nós, daquela turma ali, né? Principalmente os letristas ali com ele. Já sabendo mais ou menos o que que era, mas assim, era um projeto de se fazer uma coisa grande, né? De uma coisa assim que tem um sentido. E só que eram várias pessoas com várias cabeças.
Claro, maravilhosas, né? Cabeças maravilhosas.
Ou era o projeto que assim a árvore do não sei o quê, o outro assim, e aí, mais uma vez, o Milton, genial, quis. Ali está tudo reunido e tem aquele negócio, porque tem uma hora que você tem que tocar as coisas, né? Eu não sou assim, um cara muito, sabe, que sei tudo, sei quem, sei quem, sei quem, mas na hora que precisa, tem uma força que vai ali de dizer: não, olha. Na realidade, era o mais chato de todos, porque eu ficava. Eu estava ali, tipo, temos que fazer isso, vamos para lá. O Márcio Borges falava que era uma formiguinha, né? Mas aí ficou aquele disco, esse pensamento de fazer um grande disco, e eu me lembro muito disso, a gente sentado, acho que na casa do Fernando, e ele falou assim: o Ronaldo é que vai tocar isso. Ou seja, todos nós estamos fazendo isso, estamos no mesmo plano, mas tem que ter alguém que é esse cara, que fica assim: olha, fulano, poxa, não,
É
agora.
o gerente,
Né?
você sabe que eu, quando eu anuncio um disco novo aqui, quando eu lanço um disco novo, nesses 34 anos de programa, eu gosto de citar sempre também o nome do produtor, Ronaldo, porque é a pessoa importantíssima daquela história toda.
É. Todos são importantes, né? na vida.
É, mas o produtor é aquele, é o que você disse, ele dá uma direção, né? Tem o norte, sul, leste, oeste, ninguém está ali no meio, cada hora para um lado, o produtor chega e fala, ô, cara, vamos
Não,
tirar, põe mais um naipe de metais, faz...
às vezes não precisa nem isso, né? Precisa só, se todo mundo está fazendo a coisa certa, o cara não, também não precisa falar nada. Quer dizer, porque tem isso também, né? Quando o cara começa a mexer demais, eu cada vez acho que tem que fazer menos para poder as coisas aparecerem, entendeu? Porque se começa a mexer demais, é como se estivesse inseguro, que tem que sempre estar sendo genial, sempre estar fazendo a coisa. Então, gosto um pouco dessas coisas assim. Isso não precisa, não precisa. Então, eu não tinha essa questão, não tenho essa questão do aparecer nesse sentido, né?
Mas é bom citar, eu gosto muito, porque as rádios não citam hoje em dia nem o nome do compositor, né? Você sabe, né? E nem as plataformas, né?
Isso é
E eu gosto de dar o nome aos que fizeram aquilo. Agora, eu vi uma frase sua, Ronaldo, que eu adorei, numa das pesquisas que eu fiz ontem, e aqui na internet, e tem uma frase sua que você diz, abre aspas, só escrevo música porque quero cantar. E só faço discos para fazer capas. Adorei, cara.
É verdade, na verdade, eu sou um cantor que não canta, né? Mas eu
Que
só,
não, canta também, às vezes.
assim, eu só faço isso porque eu nunca soube fazer outra coisa, entendeu? Eu não sou nem inteligente, nem não sei o quê, eu não sei fazer outra coisa. E eu era apaixonado por música. Nós todos dessa geração, né? Apaixonado pela música que tocava no rádio. Então, a minha vida era ouvir a música no rádio e era um guri que estava ali, não sei o quê, né? Aí quando começou aquela exigência de você estar mais coisas, o que que você vai fazer da sua vida? Que aí já chega, seu pai, o que que você vai fazer, não sei o quê, eu falei assim. Aí eu falei assim, não, eu posso dirigir um táxi. E sempre que acontece alguma coisa assim, que não sei, agora nem isso, que eu não estou nem mais dirigindo, mas assim, aparece alguma coisa assim, eu falo assim, ah, quer saber do negócio? Eu posso dirigir um táxi. Então, está tudo certo, não tem problema,
Claro, o resto é lucro, né?
né?
Que ótimo!
E gosto de fazer música porque eu sou uma espécie de uma coisa daqueles caras do Renascimento, sabe? Dos caras que isso, tudo tem um sentido assim do todo, sabe? É assim.
Claro, claro. Agora, Ronaldo, você falou rádio, né? Eu também sou geração rádio, de ouvir a música no rádio a primeira vez, aquela história. Você lembra a primeira vez e qual a rádio que você ouviu uma composição sua? Porque todo mundo que me conta essa história conta numa emoção. Fala, cara, eu estava não sei onde, eu estava dentro do carro, aí tocou minha música. Eu falei, gente, como é que foi para você? Você não lembra?
Não lembro. Não, eu devo ter tido a coisa, mas agora, nesse momento, eu não lembro. Não lembro.
Você não lembra, né? Agora, e o rádio, como você citou aí, continua sendo, né, Ronaldo, um veículo maravilhoso para a música, né? É o melhor.
É o melhor.
Com certeza, com certeza.
O rádio no Brasil. Alguém que falou isso, não sei se foi o Fagner, uma pessoa assim, que falou: a música que se toca, sabe aquele negócio? Que no Brasil tinha um negócio que as pessoas deitavam, dormiam ouvindo rádio. Então, a música brasileira é essa música que toca no interior do Brasil até hoje, com as pessoas com o radinho ali do lado. É claro que a televisão, né, essa coisa toda massacra, cria uma coisa assim, mas o rádio sempre muito forte.
Sempre é viva, viva o rádio. Ô, Ronaldo, eu lembro de uma história, eu conto aqui de vez em quando no programa com você. Encontrei com você, você estava aqui em Belo Horizonte, e eu estava saindo de uma loja de discos que tinha ali na Augusto de Lima, e eu estava com o Falso Brilhante nas mãos. Eu tinha acabado de comprar, tinha acabado de sair o disco. A baixinha me ligou, falou: oh, já saiu o disco, deve estar aí nas lojas. Eu fui e comprei. Encontrei com você na esquina ali de Augusto de Lima. E aí falei: olha o que eu acabei de comprar. Você foi lá para casa, eu morava ali em cima do palácio. Você lembra disso? A gente ouvia aquele disco, cara. Ai, não esqueço isso. Primeira
Maravilha.
vez que a gente ouviu o Falso Brilhante. É. Você estava aqui, acho que a gente estava fazendo algum do Beto, o primeiro disco do Beto. Você estava produzindo o primeiro disco. É, foi aquela época, né? Ô, Ronaldo, fala dela, da baixinha. Você sabe que eu faço homenagem a ela aqui todos os dias, né? É, sou a única rádio que faz homenagem diariamente às 3 horas da tarde. É, e aí, queria agora que você contasse para gente. Você esteve com ela exatamente no finalzinho da passagem dela por aqui. Ela preparando o disco novo, você lá na curadoria, ajudando, colocando ideias. Como é que foi essa história? O que que ela ia gravar mesmo? Conta pra gente, naquele disco que não gravou.
Bom, você sabe, eu esqueço as coisas, mas eu vou lembrar assim, a circunstância para mim, a Elis gravou duas músicas minhas, que o Bituca, Nada Será Como Antes, e a outra esqueci agora. Eu esqueci, eu estou um perdão, mas tudo certo.
Todos nós,
É.
todos nós.
Bom, e aí a vida correu, eu encontrei com ela um dia, assim, junto com o Milton ali, mas. E num determinado momento, assim, o tempo passou e ela um dia, por alguma razão, teve alguma história que ela ficou mais próxima, assim, e ela ia queria fazer aquela que ela reuniu todo com César, com não sei o quê, para fazer Falso Brilhante, não era Falso Brilhante, era depois,
Trem
né?
Azul.
Não, antes do Trem Azul.
Saudade do Brasil.
Saudade do Brasil. E aí começou a coisa, ficou amigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu me lembro que a primeira coisa que ela falou assim, de coisa de trabalho foi a coisa do Vinícius de Moraes. Queria fazer comigo. Ela falou: vamos fazer um dia. Vamos fazer um dia. Não, mas vamos falar um pouquinho antes. Aí eu fui para São Paulo. Peguei um ônibus, fui para São Paulo. Cheguei lá e todo mundo falava do negócio da Elis, né? Aquele jeito, quando ela.
É.
E aí ela. Eu cheguei numa hora, eu fiquei bem apavorado com essa coisa, e eu chamei um monte de amigos que eu tinha em São Paulo, que ela estava ensaiando numa coisa grande, assim, né? Com a equipe toda, eu levei os meus amigos todos, tipo de Zé Comendo. E ela, nesse exato momento que eu entrei nesse lugar, ela estava dando uma bronca na equipe inteira, em todo mundo, não sei o quê, e eu parado na frente, assim, né? E eu falei: ai, meu Deus, eu queria tanto conhecer a Elis, conhecer essa. E ela, bom, ficou, deu bronca, e sempre aquelas coisas, né, das condições da equipe, sempre umas coisas legais, né, uma pessoa que. Aí daqui a pouco ela olhou para mim assim, atrás, ali na frente, né, vou parado do lado de casa. Ela veio andando até a beira da coxia assim, olhou para minha cara e falou assim: eu e você somos as duas maiores chaves de cadeia desse país. Eu falei. Bom, depois disso, nós nos tornamos amigos.
Claro.
Né? Essa coisa acabou, essa chave de cadeia. Na realidade, aconteceu, né, algumas coisas pelas quais a gente passou e que eu passei. Bastante desagradáveis ao longo dessa coisa da coisa como o Brasil é, né? Que você um dia é o grande, outro dia você está preso, sei lá, essas coisas. Então é uma coisa muito forte para mim, Elis. uma coisa muito forte, porque é uma outra. E a gente estava fazendo essa produção, eu tinha eu esqueci agora, mas a gente estava fazendo o disco,
O disco.
né? Estava fazendo o disco.
E você lembra alguma música que estava ali no que ela ia gravar?
Mas eu estou esquecendo, mas eu.
Não, faz favor.
Depois eu mando para você. Inclusive músicas minhas, que ela ia gravar, que agora
Claro,
eu não estou lembrando, entendeu? Eu não estou lembrando.
claro. Ela tinha uma paixão por vocês. Cara, ela falava comigo de vocês, do clube, todos do clube. Ela tinha hora que ela era mãezona, ela sentia, eu via ela falando, parecia que ela era mãezona de todos. Ao mesmo tempo, ela era a companheira, que você disse, a chave de cadeia era da turma, entendeu?
Você
Né?
estava louco para ver se a música do Caetano.
Qual do Caetano que ela tinha escolhido?
Agora, pô, eu falo e depois não vou lembrar,
Lembrou.
né? Ah, meu Deus.
Ela ia gravar o avião do Djavan?
Não.
Não? Que
Não.
alguém já ouviu alguém falar isso?
Não é. Então, deixa eu ver. O do. Estarei na ladeira da festa, na noite da manhã, quero você.
Como é que chama?
Dona da minha cabeça, quero ver te, não esqueça do seu amor. Conhecer, não.
Não, esqueci o nome agora, também estou com a memória danada.
A
Ainda
memória.
bem que a gente não tem memória e sabe que não tem.
Mas também tem, sei lá,
Faz
cabelo.
parte, faz parte. Ô Ronaldo, é o que eu tenho dito agora. Nós chegamos num ponto que a gente olha para trás a nossa carreira e a gente olha de cabeça em pé e fala, cara, quanta coisa bacana eu fiz. A gente tem que ter essa humildade de achar isso,
Esse é
entendeu?
a memória também, é o seguinte, na realidade, a coisa mais importante é você ter memória, ter uma memória, que você sabe que você fez alguma coisa, sabe? Porque isso talvez seja a coisa mais. Se eu soubesse assim, ah, não, você fazia, não, eu esqueço, mas eu sei que eu vou lembrar daqui a pouco.
Eu também. Eu
E.
falo, se me lembrar, eu lembro, entendeu?
A coisa em si também não era a coisa mais importante, entendeu?
Hoje as pessoas contam histórias sobre a gente que a gente recorda, relembra quando eles contam, né? Não, a gente fala, aí mesmo, eu fiz isso, eu estava nesse dia, né? Ô, Ronaldo, o tempo voa e eu quero, claro, que o ouvinte hoje ouça, selecionei aqui. Olha, foi difícil, viu, selecionar 2 horas de música de Ronaldo Bastos e seus parceiros, mas olha, ouça aí que eu acho que eu consegui escolher algumas ótimas, bacanas, claro.
Mas sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero numa outra hora? É o seguinte, de lá para cá, porque sempre fica, chega, e aí, como a gente tem pouco tempo, fica assim, o clube da esquina, não sei o quê, de lá para cá. Eu tenho feito tanta música. É pena que as pessoas agora, as companhias não gravam. Eu também não tenho nem coisa, porque quando eu tenho uma grana eu chego lá e gravo. Mas assim, mas é uma pena. Mas eu tenho feito muitas coisas e com muita gente diferente, muita gente nova, muitas. Em alguma hora, eu gostaria que você fizesse exatamente sobre essas pessoas.
Claro, claro.
Né?
Você não quer me mandar essa lista, não? Você podia me mandar essa lista desses mais para frente. Tá. Inclusive, quero fechar com essa pergunta. Como é que você está vendo hoje a nossa música? Porque mudou tudo, as ferramentas de divulgação, o jeito de gravar, as pessoas gravam em casa, a visibilidade aumentou. Como é que Ronaldo Bastos vê hoje a música brasileira?
Olha, eu aprendi um negócio aqui em Minas, que é Fernando falava isso, quem reclama já perdeu.
Boa.
Eu não reclamo, entendeu? Eu tive um texto que eu fiz que falava isso, assim, o que você quer ser? Eu falei, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ficar, sabe? Ah, porque a música, porque ninguém está fazendo, porque não sei o quê. É claro que tem uma hora que você fala isso com os amigos, não sei o quê, mas não tem tempo, sabe? Eu quero fazer tanta coisa, sabe? Quero fazer tanta coisa, eu estou ligado com tanta gente, eu estou ligado com tanta gente de outros movimentos, outras coisas, que, sabe? Eu vou lançar uma música agora chamada Maísa.
Maísa.
Felipe Cato.
Felipe Cato. E homenagem à cantora Maísa?
É, se canta.
Uau!
Está saindo agora. Entendeu? Estou ligado nisso. Então não tem tempo. Não tem tempo para
Cara, que ótimo. E olha essa Maísa, cara, eu fui vizinho de Maísa, tá? Moramos no mesmo andar no Rio, conheci muito. Ô Ronaldo, olha, parabéns, querido, pelo que você faz, por essa música linda que você faz para a gente, e é meu material de trabalho, né? Aqui, você sabe disso. Então, quando surge uma canção nova sua, com seu parceiraço Celso Fonseca e com outros. Hoje, eu fico numa alegria, cara, quando eu recebo, quando eu sei que chegou. E obrigado, obrigado por tudo que você faz e parabéns, viu? Parabéns.
Valeu.
Querido, beijos, beijos, e vamos ouvir agora só músicas de Ronaldo Basta até o final do programa, tá? Esse aquariano do dia 21, ele abre, né, o signo de aquário, compositor, produtor maravilhoso. Só a última perguntinha: qual a gravação do Ronaldo, da canção do Ronaldo, que você mais gosta, que te arrepia sempre que você ouve? Qual que é?
O trem azul.
Uau! Uau! Beijos, querido! Valeu! Beijão, Ronaldo!